O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba cassou o mandato de 3 deputados estaduais, Bosco Carneiro, do Republicanos, Xió, da Rede, Dr. Érico, do MDB, eleitos na coligação A Força do Trabalho 5 nas eleições de 2018. Com a anulação e retotalização de votos determinada pela Corte, quem também pode perder o mandato é a suplente Rafaela Camaraense, do PSB. A acusação é de que houve fraude na cota de gênero no Cidadania, antigo PPS. O partido integrava a coligação. 6 mulheres, segundo a Justiça Eleitoral e o Ministério Público Eleitoral, foram usadas pela legenda para cumprir a legislação, mas não realizaram campanha. Ou seja, eram candidatas laranjas. No podcast desta sexta-feira, a gente ouve os advogados Rodrigo Farias, Frederico Diniz e Edísio Souto sobre esse caso concreto, os efeitos práticos e simbólicos, mas também colocamos em discussão as questões das cassações de políticos geradas por fraudes dos partidos. Eu sou Laerte Cerqueira e comigo, neste episódio, João Paulo Medeiros. O Papo Político está no ar.
Papo Político, com Laerte Cerqueira e João Paulo Medeiros.
Doutor Rodrigo Farias, muito obrigado pela participação aqui no Papo Político. Bom tê-lo aqui para explicar esse caso concreto aí. O senhor foi um dos acusadores, ou advogado, que acusou com a coligação Força da Esperança, se eu não me engano, né? Força da Esperança.
Isso.
E Força da Esperança 2. A gente queria saber inicialmente sobre esse caso concreto, doutor Rodrigo. Quais são as acusações com relação às fraudes?
Oi, Laer, obrigado aí pela oportunidade. Eu ontem, e eu acho que é importante fazer essa introdução inicial, eu dizia na tribuna do tribunal ontem, junto com o doutor Frederico, que esta ação era muito mais do que um processo comum, tá? Era uma... Eu, mesmo homem, estava ali em uma situação de muito orgulho naquela tarde de fazer uma defesa de um direito fundamental de igualdade de gênero, fazer a defesa das lutas das mulheres pela igualdade de gênero, e disse lá que fazia aquilo olhando para o futuro, como pai de 2 filhas, buscando uma sociedade onde a igualdade de gênero não fosse apenas uma previsão normativa, fosse algo real. E disse, e isso foi reconhecido por todos os membros da corte, nós estamos, neste caso da Paraíba, diante do mais robusto acervo probatório de comprovação à fraude e cota de gênero no país. Nenhum caso, nem julgado na Paraíba, nem no Brasil, até hoje, juntou num único processo tantas nuances, tantas facetas de um planejamento dessa fraude como nesse processo. Tá? Então, era um processo onde o grande desafio foi conseguir levá-lo a julgamento, tá? Porque, como vinha muitos réus, o grande desafio foi aquela decisão de ontem. Nós sabíamos que, no momento que isso fosse julgado, o mérito era indefensável. Foi uma investigação que nós elaboramos, conduzimos com muito trabalho, durante muito tempo, e aí eu detalharei em seguida contigo os pontos absurdos que nós tivemos, tá?
Quais são os pontos de fraude que foram encontradas, doutor Rodrigo?
Deixa eu lhe dizer, tudo começou, quem descobriu essa fraude foi o próprio TRE. Em 2018, foi apresentada 3 candidaturas de mulheres, essas candidaturas laranja, com a mesma foto. Nem a foto eles tentaram ter um trabalho de diferenciar. Essa senhora, que era a senhora Alcelina, ela foi perguntada pelo TRE, o TRE entrou em contato com a secretaria, e ela disse, não, eu não sou candidata, não autorizei qualquer registro de candidatura em meu nome. Esse caso é tão emblemático que essa senhora, ela entrou com ação na Justiça Comum contra o PPS, o antigo PPS, pedindo indenização por danos morais, e virtude desse fato, em virtude de ter sido feito a inscrição dela numa registro de candidatura, onde ela não autorizou. E o PPS foi condenado a pagar R$7.000 disso. Então, assim, olha o limite onde nós tivemos. Mas não era só isso, não. O que é que nós tivemos aqui? Candidatas que não eram candidatas, candidatas que não sabiam que eram candidatas, candidatas que foram na rede social pedir voto para outro candidato, candidatas, e foram várias, que não votaram em si mesmas. Você pode perguntar, como é que você sabe? Na zona eleitoral que ela vota, na sessão eleitoral que ela votava, não teve nenhum voto. Isso repetiu muito. marido e esposa sendo candidato, o marido, uma liderança local que teve quase 1.000 votos e a candidata sem voto nenhum, candidatas que não fizeram nenhum ato de campanha, que não abriram o CNPJ, que não se descompatibilizaram, que não tiveram nenhuma movimentação financeira, que não prestaram contas. Estávamos diante de um planejamento, um modus operandi de um partido, de uma agremiação, para criar candidaturas artificiais. E como é que isso funcionava? Eles apresentavam essas candidaturas sem nenhum documento do TRE. O TRE caía em diligência, perguntava, pedia informações. Ele não respondia em nenhuma. Todos os registros posteriormente eram indeferidos. Eles não recorriam em canto nenhum. E você pergunta, mas por que isso? Porque eles precisavam, até a eleição, ter o DRAP, o registro deferido dessas candidaturas. Então, ele colocava candidatas tão somente para esse deferimento desse DRAP. Então, a preocupação era muito sutil, era muito frágil, porque nunca tinha ocorrido essa penalidade. Então, eu acho que esse julgamento de ontem é um julgamento, repito, com olhos para o futuro. Ele servirá para mostrar para as agremiações partidárias, para a sociedade, que a justiça eleitoral, no que se refere a este tema, está muito vigilante e rigorosa. Tá? Agora, tem outras discussões que nós precisamos fazer no futuro sobre esse tema, que é a questão do efeito imediato. Tá? Então, essa é uma discussão que posta também e que, de alguma forma, premia esses candidatos, porque já estamos há 6 meses do fim do mandato. E com a possibilidade de recurso, você tem a possibilidade de se tirar todo o mandato mesmo diante da situação de irregularidade. E nós suscitamos ontem isso, que é uma interpretação onde garanta, onde dê efetividade ao direito fundamental. Eu dizia da tribuna ontem, junto com o Fred, talvez a missão mais árdua do judiciário em sua função contemporânea seja concretizar o direito fundamental. Então, nós estamos falando do direito fundamental à igualdade de gênero. Nós estamos falando de uma decisão do Supremo que diz nós não podemos criar empecilho, mas, ao mesmo tempo, eu tenho um texto normativo que garante a esses candidatos o direito de recorrer do cargo. Eu digo, ora, se a Constituição estabelece isso como direito fundamental, uma norma infraconstitucional, ela não pode violar isso. Então, o judiciário tem que concretizar o direito fundamental. Então, foi essa a postulação, e esse é o debate que, do nosso lado, ainda persiste. Tá? Nós vamos lutar também sabendo da complexidade que é essa temática, mas lutar acreditando nesta bandeira. Se a Justiça Eleitoral não evoluir para esse entendimento da execução imediata, nós teremos, infelizmente, um instrumento constitucional pouco efetivo.
Só, João, fazendo registro, e doutor Frederico Diniz está aqui com a gente, também participou da sessão ontem com o doutor Rodrigo Farias. Fique à vontade para perguntar, João. Depois eu pergunto ao Fred, doutor Fred.
Doutor Rodrigo, eu ia perguntar justamente isso ao senhor, porque me parece que, de fato, o processo demorou muito para ser julgado. É um caso ainda de 2018, a gente está às vésperas do processo eleitoral de 2022. Me parece que, com a possibilidade de recurso, esses deputados irão permanecer até o fim, mesmo diante da decisão judicial. Agora, eu lhe pergunto, por que dessa demora? Por que o decorrer desse processo demorou tanto a se desenvolver lá no Tribunal Regional Eleitoral? Qual a avaliação que o senhor faz dessa excessiva demora?
A demora, João, é justificável, tá? Primeiro, assim, foi um processo que o tribunal entendeu que teria que ser citado todos os candidatos a suplente. Então, todos os candidatos na chapa de proporcional. Então, é um processo que tem quase 70 partes. Então, a citação disso, tem gente que estava morando em Portugal, na Espanha, demorou bastante. A instrução, imagina um processo que tem uma instrução com 70 réus, com 70 advogados, todos ouvindo testemunha, e no meio de uma pandemia. Então, tivemos a pandemia que suspendeu a justiça por um tempo, quando voltou, as audiências eram presenciais ou não presenciais, enfim. Houve todo esse caminhar tortuoso de alguns fatores que não tinha como ser contra. O tribunal teve muito cuidado com a ampla defesa. Então
Rodrigo, eu acho que foi até eficiente, viu? Com tanto problema desse, você ter 60 testemunhas, ouvir todo mundo no meio da pandemia, e antes mesmo de acabar... É claro que você não tem um efeito prático, como deveria ocorrer quando você tem uma lei como essa. Mas se você observar que tinha tantos obstáculos, você antes do mandato ainda conseguir caçar...
Não, exatamente. Foi um esforço grande do tribunal, de nossa parte, para conseguir isso, mas era uma tarefa complexa. Se você tiver um processo com 70 partes, é muito difícil ele chegar ao fim. Assim, muito difícil, efetivamente. E neste aqui, que ele estava falando de 3 deputados em seu mandato, né, com grandes advogados, enfim, é justificável o tempo, tá, João?
Vamos lá, eu queria perguntar agora a Fred. A pergunta é um pouco na fala de Rodrigo. A gente sabe que é uma decisão simbólica, e assim, a pergunta que eu faço é simples. Vai ficar uma lição agora para partidos e políticos também, né? E candidatos? Porque esse ano, por exemplo, além da cota, tem o valor gasto, né? O dinheiro que deve ser gasto, né? Que deve acompanhar.
Eu acho, Laerte, que vai ficar uma lição, e mais do que nunca, uma lição de que isso não acontece só com os outros. Eu explico por quê. Essa onda de candidaturas fraudulentas, ela já vem acontecendo há bastante tempo. Mas o primeiro caso, o leading case, como assim chamado, o primeiro caso que chega ao Tribunal Superior Eleitoral e que é julgado, é um caso do interior do Piauí, das eleições de 2016 ainda. Então, esse caso, como ele era um caso novo, uma matéria nova, uma novidade, passou pela zona eleitoral lá do interior do Piauí, pelo TRE do Piauí, que não tem tanta expressão a nível nacional, eram vereadores de uma cidade pequena, chegou ao TSE, no TSE, aí sim, aí grandes bancas de advogados entraram no processo para tentar modular a decisão, para tentar ver o que é que acontecia, porque seria uma decisão que iria nortear todas as outras do país. O que aconteceu? A eleição de 2018 ainda não tinha um reflexo dessa decisão e foi cometida a fraude de maneira assim escabrosa. Uma coisa que quem conhece o processo, e como o Rodrigo narrou aí as irregularidades, inclusive ontem o desembargador presidente do TRE, doutor Leandro, ao final da sessão, ele disse: isso aqui eu acho que o pessoal estava pensando que estava lidando com criança. Porque era assim: aí, menino, vem cá, bota uma mulher aqui, essa não deu, não, traz outra aí. Para mostrar realmente que foi de uma forma assim assombrosa a fraude cometida. Então, eu acho que com a cassação de mandatos de deputados estaduais, que não são vereadores de uma cidade pequena, com pouca influência, com pouca repercussão, eu acho que fica a lição de não mais fazer esse tipo de conduta. Porque, além de tudo, agora os tribunais regionais eleitorais estão de olho nisso. E a sanção disso é pesada, né? A perda do mandato. E aí cabe uma interpretação também sobre uma possível inelegibilidade na eleição subsequente, tanto para os que cometeram a fraude, que isso não há dúvida, quanto para aqueles que foram beneficiados.
Mas isso está explícito na lei ou a interpretação, Fred?
Não, a lei fala, de forma muito clara e objetiva, que estão inelegíveis, a lei 6490, se não me engano, é no inciso, na linha D do artigo 9º, se não me engano, ela fala que aqueles que forem condenados por sentença transitada em julgado ou por órgão colegiado fiquem em representação eleitoral, ou seja, no AIME, que é um tipo de representação, ficam inelegíveis para as eleições subsequentes. Acontece que há uma interpretação no sentido de que esses candidatos que hoje são detentores de mandato, eles não participaram e não concorreram para a fraude, apenas foram, entre aspas, beneficiados por ela. Porque, como disse o doutor Rodrigo, o DRAP, que é o processo mãe de todos os registros de candidaturas, ele só foi deferido, ele só foi considerado regular por conta da fraude. Se a fraude não existisse, a quantidade mínima de gênero não iria ser preenchida e, consequentemente, o DRAP e todas as candidaturas decorrentes dele seriam indeferidas. Então, é uma interpretação ainda, como é uma matéria nova, uma interpretação que os tribunais vão ter que aplicar o que diz a lei.
Para a gente finalizar, eu queria fazer uma pergunta para os dois, nosso tempo está estourado já. Como é que vocês veem essa tese de que se o político ou se o eleito não teve uma relação direta com a fraude, ele não deveria ser punido, e sim o partido. Como é que vocês avaliam isso?
Deixa eu dizer primeiro, esse é um tema jurídico superado, tá? Primeiro ponto. Essa é uma discussão que acho que caberia 4 anos atrás, o TSE já pacificou isso de forma indiscutível. Ora, eu não estou falando de culpa ali, em nenhum momento isso foi colocado, eu estou falando de beneficiário. Houve uma estrutura organizacional que se assemelha a uma organização para praticar um crime, bolada e fechada para fazer, burlar um direito fundamental de igualdade de gênero, onde candidatos foram beneficiados. Se não houvesse essa fraude, o registro de candidatura dessa chapa toda seria indeferida. Então, assim, esses candidatos não poderiam ter sido eleitos. Eles não teriam sido. Então, este é o ponto. Nós, então, temos que falar em premiação. Estão sendo premiados aqueles que fizeram parte, foram beneficiados através de um planejamento para fraudar. E tendo participação direta ou não, o mandato dele foi atingido por causa disso. Então, mas mais do que isso, isso não é opinião de Rodrigo, isso é opinião pacificada no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral. Esse aspecto é uma discussão que eu diria antiga e superada.
Beleza, fechado. Fred?
Eu concordo integralmente com o que o Rodrigo falou. Não é uma questão de ser justiça ou injustiça. Ontem, na tribuna do TRE, os advogados das partes impugnadas, inclusive o doutor Edísio, brilhantemente defendeu essa tese lá, de que eles não poderiam ser penalizados porque não tinham conhecimento. Inclusive, na fase de instrução, durante as audiências, uma das perguntas mais repetidas pelo doutor Edísio foi: você conhece o deputado Bosco? Você tem alguma intimidade com ele? Ele que lhe indicou? Para o TSE, isso não importa. É como o Rodrigo falou, esses hoje detentores de mandato, que à época eram candidatos, foram beneficiados diretamente porque houve a possibilidade de se registrar a sua candidatura por conta da fraude. Não é a candidatura dele que é fraudulenta, mas sim o conjunto. A candidatura individual de cada um deles só pode ser analisada e deferida a partir do deferimento do conjunto. Como o conjunto foi deferido, eles foram beneficiados diretamente com um mandato que está em vias de se encerrar durante 3 anos e 6 meses de uma fraude ocorrida. Então não tem que se falar em prejuízo, e sim em benefício, como disse o Rodrigo.
Só para finalizar, eu perguntaria, doutor Rodrigo, ou também, se for o caso, doutor Fred, qualquer um dos juízes pode responder isso, quais serão os próximos passos de vocês diante desse caso? A gente sabe que é bem provável que haja um recurso ao TSE, e vocês pretendem acompanhar isso de que forma? Vão contestar esse recurso? Vão entrar com outro recurso também, já que foi uma decisão de procedência parcial, a do TRE? Quais serão os próximos passos aí da coligação?
Eu vou responder aqui rapidamente. Eu acho que a decisão ontem foi uma decisão histórica, muito contundente, de forma unânime, e a gente reconhece isso, reconhece junto com o Ministério Público Eleitoral, que eu queria louvar a atuação também da doutora Cássia. Todo esse acervo probatório foi atestado nos autos. Mas para nós ainda há um ponto que nós vamos lutar e vamos analisar as medidas que vamos poder fazer, que é a execução imediata. Isso é um valor que, nesta caminhada de efetivação desse direito fundamental, tem que ser muito, é muito importante que a Justiça Eleitoral supere esse entendimento hoje, que é de conferir efeito suspensivo. Então, essa batalha, ela continua em relação aos autores nesse ponto, tá? Com a ligação ao autor nesse ponto.
Doutor Rodrigo, doutor Fred, muito obrigado, viu? O senhor quer falar, Fred?
Só para, Rodrigo, rememorar a Laerte e João, aquela decisão de 2003, salvo engano, do TRE, à época, aqui da Paraíba, que inaugurou isso. A questão também da execução imediata da AIMA aqui, né?
Isso. E nós falamos na tribuna, Laerte e João, e esse TRE aqui ele já foi vanguarda neste mesmo tema. Em 2003 ou 2002... No célebre caso de Salomão Gadelha contra João Estrela, o TRE, e foi o primeiro caso do Brasil, entendeu pela execução imediata na ação de impugnação do mandato eletivo. 20 anos na justiça, há muitas mudanças, e mudanças legislativas, mudanças de entendimento, e ontem nós dizíamos isso na tribuna: olha, é hora de revisitarmos esse tema, é hora novamente de o tribunal ser vanguarda nessa efetividade e talvez ser o primeiro tribunal do país a dar esse entendimento. Mas esse ponto o tribunal ainda não acatou, e é esse ponto que nós vamos ainda estar lutando por ele.
Doutor Frederico Diniz, Rodrigo Farias, muito obrigado pela participação aqui no podcast Papo Político. Não se preocupe que a gente vai voltar a recorrer, vai buscar informações com os senhores assim que for necessário de novo, viu? Muito obrigado pela participação.
Eu que agradeço, tá, João? Obrigado, um abraço para todos.
Um abraço, obrigado, hein? Valeu, Fred, obrigado, Rodrigo.
Valeu, pessoal.
A gente conversa também com o doutor Edísio Souto, que é advogado eleitoralista. Ele faz a defesa do deputado João Bosco Carneiro Júnior e também pode nos ajudar a entender esse caso concreto e a legislação de maneira geral, a legislação nesse tipo de caso. Doutor Edísio, muito obrigado pela participação aqui no podcast Papo Político.
Satisfação em estar conversando com você e com o João.
Doutor Edísio, explica para a gente qual é a tese da defesa nesse caso especificamente da cassação desses três deputados e de uma suplente em exercício, Rafaela Camaraense, os deputados Xió, repetindo, Xió, João Bosco e doutor Érico.
Nós até entendemos o parágrafo 3º do artigo 10º da Lei 9.504/97 como uma ação afirmativa. O legislador é o Estado querendo incrementar, querendo fortalecer a participação da mulher na política, que a gente sabe que é uma área de atuação ainda pequena das mulheres. Até compreendemos isso. Agora, o que é injusto é que nenhum desses quatro deputados, nenhum deles, foi dito ontem expressamente nos votos do Tribunal Regional Eleitoral, nenhum deles participou, mesmo que minimamente, de uma eventual fraude. Se essa eventual fraude houve, ela foi de responsabilidade do partido ou de alguém do partido. E esse partido ou esse alguém de partido está saindo do episódio absolutamente incólume. Não teve sanção nenhuma. Então, o que nos inquieta, o que nos está inquietando, é que esses quatro deputados, na eleição de 2008, juntaram os documentos que a legislação eleitoral exige para fins de registro de candidatura, entregaram ao partido e começaram a visitar casa por casa, rua por rua, bairro por rua, atrás dos votos que lhe deram os mandatos. Eles não tinham controle sobre indicações de quem seriam candidatos, nada. Eles entregaram para o partido e foram em busca dos seus votos, tentando ganhar a eleição, como conseguiram.
A legislação acaba também transformando esses parlamentares ou os candidatos em corresponsáveis? Isso é o problema? Seria o problema?
Eu repito, eu até entendo o dispositivo, uma ação afirmativa. Tem várias, e essa é uma delas em relação às mulheres. Agora, não é justo que quem não fez nada pague por essa irresponsabilidade partidária. Há mecanismo, por exemplo, de punir o partido. Suspender o fundo partidário é uma hipótese. Agora, alguém que comete um ilícito sai do episódio absolutamente incólume, sem nenhuma sanção, enquanto quatro deputados, cujas participações em eventual fraude foi dito ontem, inexistiu, não tiveram a mínima participação, e agora são punidos de uma forma drástica, que é a cassação dos seus mandatos. Ainda bem, Laerte, ainda bem, João, é que há o artigo 257 da lei do Código Eleitoral, que permite, nesta situação, que garante o duplo grau de jurisdição e dá a esse recurso que nós vamos interpor a semana que vem o efeito suspensivo. De tal sorte que eles continuarão nos seus mandatos até que o TSE reexamine essa matéria. E uma coisa que é importante, João, uma coisa que é importante, Laerte, é dizer que, em termos de Assembleia Legislativa, neste momento não muda nada. Os quatro deputados continuarão com assento na Assembleia, porque, como disse, o efeito foi suspensivo do recurso, tá certo? E, mais ainda, não há nenhuma restrição a direito de nenhum desses quatro parlamentares. todos eles com o aval da Justiça Eleitoral, com a autorização da Justiça Eleitoral, poderão disputar as suas reeleições sem nenhum óbice legal.
Doutor Edes, é justamente esse ponto que eu ia perguntar ao senhor, porque houve uma certa confusão ontem à noite a respeito do tema, né? De que a decisão não atinge a elegibilidade dos três deputados que foram cassados, né, por essa decisão do TRE. Queria que o senhor explicasse por que isso não acontece e quais são os fundamentos utilizados pelo TRE para justamente não atingir esse ponto aí da capacidade deles voltarem ou disputarem as eleições deste ano.
Veja bem, como disse há pouco, os deputados não participaram de nada. E aí, a decisão de ontem, ela anula os votos dados aos integrantes da coligação. Ela anula o DRAP e anula os votos dados aos integrantes da coligação. Consequência direta disso, se alguém teve zero voto, essa pessoa não pode ter mandado. Então, o efeito direto da decisão é único, a sanção é única, a cassação do mandato. Porque, para a decisão do TRE, os votos dados a esses quatro deputados foi nula. Então, não há mandatos com alguém que tem zero votos. Agora, se eles, eventualmente, tivessem participado, se tivesse havido o reconhecimento da Justiça Eleitoral de que eles, de algum modo, tivessem contribuído, mesmo que minimamente, eles poderiam também ter a sanção de inelegibilidade, o que, no caso concreto, não aconteceu. No caso, sim, a Justiça Eleitoral atestou que eles não merecem a sanção de inelegibilidade e não a tiveram, porque não participaram de nenhum modo de eventual fraude, se é que fraude aconteceu, como reconheceu o tribunal.
Pronto. Eu ia perguntar justamente isso, doutor Edísio. O tribunal diz que há documentos que comprovam lá na ação que candidatas sequer eram filiadas, elas não foram escolhidas em convenção, que não fizeram propaganda, que havia, inclusive, fotografias replicadas em candidatas diferentes. Essas são algumas das acusações. A defesa agora foca em convencer que não houve fraude ou convencer que eles não participaram em hipótese alguma, já inclusive que tem uma fala do TRE, dos juízes nessa linha.
João Laerte, a defesa é ampla, a defesa é sagrada. Nós arruímos ontem, em sede de preliminar, a nulidade da instrução. Nós pedimos ontem que fosse reaberta a instrução processual. E por que isso? Porque esse processo tramitou quase na sua totalidade em plena pandemia. Então, as audiências, quase todas elas, foram gravadas, foram virtuais. Então, quando nós, advogados, fomos trabalhar nas alegações finais, que é o ápice do processo, que é a parte final do processo, vários e vários e vários dos colegas não conseguiram compreender as gravações. E como é que eu posso exercer a minha ampla defesa se eu não tenho o áudio bem apurado, se há espaços inaudíveis? Então, a gente pediu ontem, preliminarmente, a nulidade da instrução a partir daqueles áudios. Nós não vimos aqueles áudios. Nós não ouvimos aqueles áudios.
Inicialmente foi negada, né?
O tribunal entendeu que não, que pelo que estava, pelo que os áudios eram audíveis, e negou a nossa preliminar, interferiu. Essa preliminar também será objeto lá no TSE. Nós vamos levar esse questionamento também ao TSE, entre outras coisas. Claro e evidente que nós vamos focar, principalmente, até porque eu acho que é uma grande injustiça, que na punição severíssima a esses quatro parlamentares sem nenhuma participação. Mas nós vamos discutir também no mérito, nós vamos discutir a prática de algumas condutas que podem até ser, aparentemente podem ser fraude, mas na verdade são desorganizações, são meras irregularidades, a não ensejar uma pena tão grave, que é anular um DAP, anular a votação e, consequentemente, caçar mandatos. O que eu acho de positivo nessa história, aliás, João, Laerte, essas decisões do TRE têm sido muito frequentes. Né? O TRE da Paraíba, que é um excelente tribunal, mas ele tem sido extremamente rigoroso e tem praticamente, em quase todos os processos, ele tem cassado os parlamentares quando ele vislumbra, mesmo que minimamente, uma, uma fraude ou uma aparência de fraude. Então, tem outros processos em curso. Agora, vamos discutir a preliminar, há outras preliminares suscitadas ao longo do processo, que foram rejeitadas. O TRE ontem unanimemente rejeitou 5 ou 6 preliminares que os advogados suscitaram. Vamos discuti-las no TSE, vamos discutir a injustiça da condenação, reconhecido que não houve participação, vamos discutir isso, a possibilidade dessa sanção gravíssima, e vamos discutir também os pontos que o tribunal entendeu como caracterizadores da fraude, que nós entendemos que são meras irregularidades, perfeitamente dispensáveis de qualquer sanção, punição, como a tão grave aplicada ontem, na tarde de ontem, no início da noite de ontem.
Doutor Edenzio, o senhor é um estudioso dessa área do direito eleitoral e tem vários e vários processos tramitando em várias instâncias, né? Aqui na Paraíba também. Eu pergunto ao senhor, esse processo em específico, né, considerando que o senhor acompanha outras dezenas de ações semelhantes, ele demorou muito para ser julgado, para se chegar a um desfecho pelo TRE? Porque a gente tem um caso que remete à eleição de 2018. Nós estamos às vésperas do processo eleitoral de 2022. Você acha que demorou muito a ser julgado? E se demorou, o que é que provocou essa demora na sua avaliação?
Eu tenho uma explicação extremamente plausível a isso. Primeiro, é assegurado aos réus, aos impugnados, o contraditório e a mais ampla defesa. E, nesse particular, eu quero fazer um registro da beleza do trabalho da juíza Micheline Jatobá, que foi quem conduziu esse processo na maior parte do tempo. Sua Excelência, nós tivemos divergências ao longo das audiências, mas ela sempre respeitou a ampla defesa e o contraditório. É um registro que há de ser feito. Mas esse é um ponto, respeito à ampla defesa, que é sagrada. Outro ponto, nós estamos falando de uma ação em que uma coligação, a parte autora é uma coligação, e os impugnados são cerca de 60 impugnados. Ou seja, são 60 pessoas que têm direito a apresentar contestação, a fazer questionamentos, a requerer diligências, a apresentar rol testemunhal, a inquirir testemunhas, e é óbvio que nós não estamos falando de um contra um, estamos falando de um contra 60. Some-se a isso o fato de nós termos a pandemia. Como é que todo mundo dizendo, fique em casa, respeite o isolamento social. Como é que você vai botar numa sede de um tribunal 80 testemunhas, 50 testemunhas, 40 testemunhas? Então, a própria Justiça Eleitoral computou, levou isso em consideração e fez audiências virtuais, dividiu o número de audiências para que agora fosse ouvida 5 testemunhas, na outra 10 testemunhas, alguma coisa assim compatível com o andamento do processo e com a existência da pandemia. Eu me lembro bem, esse processo, como você disse, ele remonta à eleição de 2018, ele se iniciou em 2009. Por exemplo, eu me lembro bem que uma das audiências estava marcada para uma sexta-feira, nada anormal por ser sexta-feira, mas caiu uma chuva em João Pessoa parecida com essas últimas que aconteceram. Eu, por exemplo, eu indo para o escritório para participar da audiência, estou citando o meu caso pessoal, eu fiquei preso ali nas imediações da Beira Rio, no posto Dr. Afrânio, que é o posto de Afrânio ali. Eu não passava por ali. Eu não podia nem voltar, nem podia seguir. A água tomou conta da avenida. Eu e outros colegas. Aí você podia dizer, mas você podia fazer por celular. Mas e minhas anotações? E o processo, e a cópia do processo? Então, nós imediatamente pedimos à juíza, e a juíza com muito bom senso, ela deferiu o adiamento dessa audiência. Então, esta é a razão, né? Demora. É garantir aos acusados o mais amplo exercício de contraditório e de defesa.
Doutor Edenzio, para a gente finalizar, nosso tempo já está estourado, o senhor acha que é preciso uma mudança na legislação para não acontecer esse tipo de, abre aspas, anomalia, fecha aspas, quando os candidatos não têm nada a ver diretamente com a suposta fraude e a fraude ocorre?
Ontem, quando terminou a sessão, nós nos reunimos e uma coisa que eu sentia nos 4 deputados era assim, a preocupação agora com esta campanha. eles agora, além de ter o cuidado com a campanha deles, eles vão fiscalizar a atuação partidária nessa programação de documentação. Eles
então tem que agora ficar atento a isso, né?
A miúde, em detalhes, quem são os candidatos, se já tem tradição política, eleitoral, se tem já disputou algum cargo eletivo, efetivamente quer ser, eu sugeriria ao deputado Bolsonaro Conte que ele passasse a conversar com as senhoras, as mulheres que participam. Você faça uma entrevista com elas.
Para saber se estão fazendo campanha mesmo, né?
Ele agora vai ter uma dupla preocupação.
Saber se é casado com alguém.
Isso. Quer dizer, uma série de questionamentos que terão que ser. E além do cuidado com o partido. O grande responsável por isso foi o partido. Os deputados não fizeram absolutamente nada. Então, eles agora vão ter que ter cuidado também. Agora, eu presumo, aí é um achismo meu, que tem um lado positivo da didática. Isso. Eu acho que agora esses episódios não acontecerão jamais. É uma avaliação do viagem. Sou eu que estou achando. Eu não tenho base legal para isso. Mas pelos episódios de cassação de mandatos que tem ocorrido, porque tem vários e vários vereadores que estão perdendo seus mandatos, eleitos sem nenhuma participação nesse processo, e estão sendo cassados. Então, eu acho que hoje esses candidatos terão mais trabalho, porque vão ter outra fronte de fiscalização, que é o partido, a documentação, as candidatas, o que às vezes também não é justo. O importante para o candidato é trazer sua documentação e ir atrás de voto para se eleger. Agora ele vai ter que dividir esse tempo fiscalizando o próprio partido, porque o partido, efetivamente, em várias situações, não agiu corretamente.
Ainda bem que, pelo menos agora, é só o partido, né, que você está, com exceção daqueles que estão em federação. Porque imagine você fazer isso com todos numa coligação. Aí ia ser difícil.
Só para informação a vocês, aí é um detalhe, mostra como, na linha do que você disse da federação, nós estamos falando de uma ação AIME, ação de impugnação de mandato eletivo, proposta por uma coligação contra outra coligação. Todo esse episódio que a Justiça Eleitoral entendeu como fraude, ele foi perpetrado no âmbito do antigo PPS, hoje Cidadania. Quem perdeu o mandato foi, por exemplo, o deputado Chiol. O deputado Chiol era da Rede.
Na verdade, ninguém do PPS ou do Cidadania perdeu o mandato.
Ele perdeu o mandato. Quer dizer, é isso. Ele ontem estava indignado. Disse, eu estou pagando um preço altíssimo porque meu partido se coligou com o outro. Não se fala na documentação da Rede. O que se discute é prática eventual de que nós chamamos de irregularidades no âmbito do PPS, antigo PPS, hoje Cidadania. Mas ele ontem estava assim, era o mais perplexo, era o mais indignado, porque pagou um preço altíssimo, está pagando um preço altíssimo, simplesmente porque o partido dele decidiu coligar com o antigo PPS, hoje Cidadania. Então, também agora, bom, coligação acabou. Essa preocupação de coligação, mas agora os partidos, os candidatos terão agora que fiscalizar seu próprio partido. Aliás, eu já disse a vocês em conversa e digo sempre, partido político é coisa muito séria. É muito sério o partido político. E tem que ser levado a sério. E, às vezes, que partidos políticos, eles internamente não se levam a sério.
Doutor Edis, muito obrigado pelo papo. Foi muito bom entender um pouco mais sobre esse caso e, claro, sobre a questão da legislação. Obrigado pela parceria aí, pela ajuda e pelos conhecimentos passados para os nossos ouvintes. João, muito obrigado. Novo podcast semana que vem. O podcast está nas principais plataformas de áudio, no site da CBN, do Jornal da Paraíba. Até semana que vem.